ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, educação.
Presidente Lula entrega selo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada a mais de 4 mil municípios.
Eles tiveram iniciativas para garantir o direito das crianças de saber ler e escrever até o segundo ano do ensino fundamental.
E faz parte de uma estratégia maior do governo junto a estados e municípios para garantir a alfabetização na idade certa.
E ainda volta às aulas sem celular.
Ministério da Educação lança guias para orientar comunidade escolar sobre a proibição dos aparelhos nas escolas.
O material lista situações em que o uso é restrito ou permitido e recomenda treinamento aos professores para lidar com a nova realidade.
E você vai ouvir também.
Encontro de novos prefeitos e prefeitas começa amanhã em Brasília.
E o ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha é o nosso entrevistado do dia para falar sobre a relação do governo federal com os municípios.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Brasília recebe, a partir de amanhã, prefeitos e prefeitas de todo o país.
Pelos próximos 3 dias, o encontro do governo federal com eles vai buscar fortalecer o diálogo federativo e incentivar a cooperação.
Durante o evento, os gestores locais vão ter a oportunidade de fazer parcerias para investimentos e políticas públicas em seus municípios.
Estão previstas atividades de capacitação sobre programas e ações do governo federal e para captação de recursos.
Hoje, nós recebemos ao vivo na Voz do Brasil, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que está organizando esse encontro. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. É sempre uma honra estar com vocês aqui, conversar com o nosso Brasil inteiro e quero reforçar aí aos municípios, pessoal que está nos ouvindo. Venha, Brasília. Nós estamos de braços abertos aqui para receber esse grande encontro. Prefeitos, prefeitas, gestores municipais, secretários, vereadores, gente que é membro de conselho municipal. Vem aqui para saber as parcerias do governo federal.
Ministro, a gente tem muito prefeito novo chegando, né? Tivemos eleições agora, então temos muitos prefeitos novos que assumiram esse ano. O objetivo do encontro é estreitar a relação com eles?
A ideia é exatamente essa, né, Mariana? É um novo governo municipal, tanto de prefeitos novos, muda a equipe, né? Estabelece novos secretários. Mesmo prefeito reeleito também muda a sua equipe. Então é que todos eles conheçam exatamente tudo aquilo que o presidente Lula, o governo federal, já está oferecendo para os municípios, as parcerias, tem muito recurso já disponível na área da educação, da saúde, da infraestrutura das cidades, na área da cultura, na área do meio ambiente, da reforma urbana, preparar as cidades para a situação que a gente está vivendo, das mudanças climáticas, das tragédias, das enchentes. Então, tem muito recurso já disponível que, às vezes, o prefeito não sabe, o secretário municipal de saúde não sabe, o vereador não sabe. Então, a oportunidade do encontro é exatamente essa. Vão estar todos os ministros, todos os ministérios, todos os bancos públicos. Vai ter estande, local de atendimento, palestra. São mais de 100 palestras. E, na abertura, o presidente Lula, junto com todo o ministério, para receber os prefeitos e prefeitas.
Ministro, o tema esse ano é a cidade que queremos está em nossas mãos. É, que fala da participação, né? Qual é o papel do governo federal e das prefeituras no desenvolvimento dos municípios?
Ó, Luciano, eu sempre digo, a gente não pode perder essa oportunidade. Os municípios, as pessoas que vivem nas cidades, todo mundo vive numa cidade, não pode perder essa oportunidade de ter um governo federal, um presidente Lula, que quer apoiar os municípios, quer junto com o prefeito, prefeita, gestor municipal, vereador, vereadora, junto de mãos dadas, mudar a vida nas cidades. Então, tudo que a gente já vem fazendo nesses 2 anos de governo, que aumentou muito, só para você ter uma ideia, foram mais de 70 bilhões de reais de aumento de compensação para os recursos para esses municípios que haviam perdido esses recursos nos governos anteriores. O Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso que ele é decorrente da política econômica feita pelo governo federal, aumentou em 2024, em relação a 2023, mais de 16%. Quando a gente compara 2022, que é o governo anterior, foi mais de 25% de aumento do repasse, ou seja, tem mais recursos chegando para os municípios, e essa parceria de orientar os recursos para melhorar a saúde, o esforço do Ministério da Saúde de reduzir filas de cirurgias, para melhorar a educação, a gente está vendo o selo de alfabetização entregue pelo ministro Camilo Santana hoje, de melhorar a estrutura das cidades, de renovar a frota de ônibus, ou seja, direcionar os recursos para melhorar a vida da população, está nas nossas mãos, e o governo federal, o papel principal é orientar, ajudar os prefeitos e apoiar com recursos para isso acontecer.
Pois é, e está prevista também capacitação para esses gestores, né? Até para eles saberem as melhores formas de acessar esses recursos que estão disponíveis, apresentar projetos para o governo federal. Como é que vai funcionar? Vão ter treinamentos? Como é que vai ser isso?
São 3 dias intensos, viu, Mariana, de treinamento, capacitação. A gente quer que o prefeito saia daqui sabendo absolutamente tudo como melhorar a vida da sua cidade com o apoio do governo federal. Desde palestras, então são mais de 100 palestras, com tal os ministros, os técnicos, orientando cada uma das ações, até estandes de atendimento, onde o prefeito pode ir lá conversar com a pessoa do ministério, resolver o problema do convênio, espaços de oficinas que a gente fala para saber sobre programas específicos, saber sobre o pé de meia, conhecer melhor as ações na área da saúde, como o SAMU, como Mais Médicos, conhecer melhor como pega o recurso da Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, né, que aumentou bastante o repasse de recursos para a área da cultura. E vai ter o espaço que a gente está chamando de espaço prefeitar, Mariana, que é o seguinte, é colocar o prefeito em situações dinâmicas, reais, de problemas que o município tem. Por exemplo, como enfrentar uma enchente. Então, vai estar lá como que monta a sala de situação, como que pega informação, como que reúne a equipe, como que acessa o recurso da Defesa Civil do Governo Federal. Vai estar junto com outros prefeitos que já enfrentaram a situação. Como que resolve um problema quando a cidade tem o contrato de lixo, o prefeito assumiu agora, o contrato de lixo não estava mantido, a gestão anterior não deixou nada organizado, como que ele rapidamente enfrenta isso, como enfrenta uma epidemia, a gente está com um aumento de casos de dengue, como para enfrentar essa epidemia da dengue, como são as ações, como que você melhora a situação da escola, como enfrenta o problema de segurança na escola, ou seja, exercícios que a gente está chamando de espaço prefeitar, vai ser uma simulação mesmo ali, com situações bem reais, para os prefeitos e gestores saírem daqui muito mais qualificados para ajudar a melhorar a vida das cidades.
Pois não, Mariana.
Eu só queria complementar, porque a gente sabe que tem cidades que são muito pequenas, às vezes as prefeituras não têm mesmo nem estrutura de funcionários e tal para poder conseguir acessar projetos, quando precisa apresentar, às vezes, um projeto técnico. Então, esse tipo de situação, a gente vai conseguir, eles vão conseguir ter acesso a um esclarecimento melhor e a saber como podem fazer, né?
Essa é a grande oportunidade, né, Mariana? Inclusive, nessas simulações, a gente vai ter também experiências de gestores municipais de cidades pequenas também que enfrentaram situações como que enfrentaram. A gente não vai botar só prefeito de capital, de cidade grande, de cidade média, é trazer todo o Brasil. Só para vocês terem ideia, tem mais de 17 mil pessoas já inscritas, entre gestores, secretários, já está ultrapassando mais de 3 mil entre prefeitos e vice-prefeitos, ou seja, o Brasil inteiro, aqui, mais de quase 4 mil municípios já inscritos também, ou seja, o Brasil inteiro aqui com todos os perfis de municípios e vai ter atividades para todo esse perfis.
O senhor falou aqui sobre saúde, falou de infraestrutura também, quais são os eixos temáticos?
Nós temos alguns eixos temáticos, a gente está dizendo que são prioritários. Primeiro, preparar as cidades para o enfrentamento das mudanças climáticas. A gente já está vivendo isso nas nossas cidades. Não é mais aquela coisa do futuro, as próximas gerações. Não, são as gerações atuais que estão sofrendo com as enchentes. Eu sou da cidade de São Paulo, a gente acabou de ver nos últimos dias a situação de alagamento na cidade de São Paulo, o caos na cidade. Ou seja, como enfrentar uma situação como essa, como se preparar, como fazer a prevenção, o planejamento. A ministra Marina Silva tem tratado muito desse tema, como a gente pensar, inclusive, leis que permitam a preparação dos municípios, dos estados, do governo federal a enfrentar essas situações. Um eixo que é o eixo de acelerar a execução dos programas. Tem muito recurso já disponível, O PAC selecionou muitos recursos, Lei Aldir Blanc na cultura, os esforços da ministra Anísia da Saúde em reduzir filas de cirurgia, do ministro Camilo da Educação em ampliar a escola integral. Tem muito recurso já selecionado disponível. Como acelerar a execução disso? Então, esse é o segundo eixo fundamental de preocupação. O terceiro é capacitação. Como capacitar, qualificar os gestores municipais, as equipes. Um quarto eixo, as lideranças femininas. Vai ter, inclusive, lá no encontro, um momento capitaneado pela ministra Cira das Mulheres, de encontro das prefeitas, gestoras, mulheres, lideranças municipais. A gente quer fortalecer o papel das mulheres, garantir cada vez mais espaço, empoderar essa ação das mulheres enquanto gestoras, prefeitas, lideranças municipais, muito importante. E um quinto eixo, que é de como aprimorar a nossa federação, o debate do federalismo. Tem um tema, por exemplo, que foi levantado no ano passado no encontro dos prefeitos com o governo federal, que é a chamada PEC 66. É uma emenda constitucional que ela estabelece um regramento, inclusive, em relação a pagamentos precatórios. É uma reivindicação dos municípios. O governo já conseguiu articular para aprovar isso no Senado, aprovamos no Senado Federal, veio para a Câmara, estamos trabalhando, apoiando a instalação da comissão, expectativa nossa, inclusive, que o presidente da Câmara possa anunciar isso lá no encontro, que são medidas que fortalecem os municípios e a cooperação federativa. O presidente Lula recriou o Conselho da Federação, retomou esse pacto federativo, a relação, o diálogo, a cooperação, e vai ter um momento, um dos objetivos é fazer essas discussões que aprimorem a Federação Brasileira.
Muito bem, a gente vai falar muito desse assunto ainda nos próximos dias, porque a gente vai ter uma ampla cobertura aqui na Voz do Brasil sobre esse encontro com os novos prefeitos e prefeitas. Mas por hoje nós agradecemos ao ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pela entrevista. Obrigada, ministro.
Eu que agradeço, Mariana. Já tem mais de 17 mil inscritos, mas tem espaço para mais gente. Então, quem está nos ouvindo, que se quiser se inscrever ainda, procura lá no portal do Ministério das Relações Institucionais, no portal federativo. Pode se inscrever, chegar aqui. Se não conseguir chegar na abertura, chega no segundo dia, chega no terceiro, tem muita coisa para fazer, atividade. Acho que ninguém vai se arrepender de vir ficar esses 3 dias aqui em Brasília nesse encontro.
Obrigado. E hoje foi dia de entrega de 265 novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida, em Pernambuco.
O ministro das Cidades, Jader Filho, esteve em Caruaru entregando as chaves. E também na Bahia, onde visitou obras de outras unidades habitacionais em Camaçari.
A construção de casas pelo programa, além de garantir moradia digna para as famílias, também ajuda a movimentar as economias locais e gerar emprego e renda.
O primeiro empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida com varanda está ficando pronto. São 384 unidades habitacionais em Camaçari, na Bahia, que devem ser entregues ainda este ano. O investimento do governo federal foi de R$65 milhões. O ministro das Cidades, Jader Filho, realizou uma visita ao local para acompanhar o andamento das obras e adiantou que novas casas vão começar a ser construídas nos próximos meses.
São 384 unidades aqui no Verde Horizonte. Vai iniciar daqui a 2 meses a obra aqui ao lado também, que são mais 384. E com isso, a gente vai avançando no processo de construção das casas, gerando emprego, renda e realizando o sonho da casa própria. É perto das escolas, do posto de saúde, dentro da cidade, tem o transporte público na porta, tem água de qualidade.
Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o município baiano de Camaçari deve receber cerca de 2 mil habitações populares nesta nova seleção do programa Minha Casa Minha Vida. Também nesta segunda-feira, foram entregues 265 novas moradias em Pernambuco, no município de Caruaru. O residencial é composto por 2 módulos que juntos somam 500 unidades. Reportagem Natália Koslick.
Explorar economicamente a floresta amazônica, mas de forma sustentável e não destrutiva. Sim, isso é possível.
É o que prevê o edital lançado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Serviço Florestal Brasileiro para a concessão da Floresta Nacional do Jatuarana, que fica no sul do Amazonas.
O projeto deve arrecadar mais de R$32 milhões ao ano e vai garantir a preservação da floresta e empregos para as comunidades locais.
Com mais de 570 mil hectares, a Floresta Nacional do Jatuarana, localizada em Apuí, no sul do Amazonas, foi criada em 2002 e tem 3,5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Ao todo, serão concedidos ao longo de 37 anos 453 mil hectares da área. A concessão prevê produção anual de madeira em tora. Devem ser criados 932 empregos diretos e 466 indiretos. Além de investimento superior a R$ 226 mil por ano em proteção florestal. Para o cacique Leocir Carijó, morador de uma aldeia indígena no município, o projeto deve trazer mais qualidade de vida e oportunidade para os moradores da região.
Que a nossa comunidade, ela vai sair da invisibilidade, né, e vai se tornar mais visível, principalmente com infraestrutura, né, que hoje nós não temos na nossa aldeia energia, nós não temos internet, nós não temos acesso a nada.
Pela primeira vez, o leilão que vai conceder uma parte da floresta Jatuarana será feito pela B3, a Bolsa de Valores brasileira. Outra novidade são as obrigações que o ganhador terá que cumprir na região, como pesquisas, proteção florestal, educação ambiental, apoio a atividades econômicas sustentáveis e, principalmente, o não desmatamento. Esse novo modelo representa um avanço, de acordo com o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batimanian.
O lançamento desta concessão, que irá aumentar em 35% toda a área concedida desde 2010 até agora. Então nós achamos que isso é um marco. Mas o que é importante é que quais são os benefícios? Se mantém a floresta em pé, dá um valor econômico como uma alternativa de geração de emprego e renda e contribui com a formalização da economia local e regional.
A concessão também prevê o uso sustentável de recursos não madeireiros, como palmito, açaí, castanha do Pará, óleo de copaíba, andiroba. Um manejo florestal que pode ser modelo de concessão com desenvolvimento para a região e proteção ambiental, disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
A gente resolveu colocar em prática essa proposta. E o desenho era exatamente esse: beneficiar as comunidades, que o manejo não fosse só para as grandes empresas passar com as toras de madeira, entrar o dinheiro e a comunidade ficar olhando o progresso, mas que elas fossem também beneficiárias desse progresso.
A previsão é que o leilão com as propostas ocorra no dia 21 de maio deste ano na B3, em São Paulo. Reportagem Pablo Mundim.
O presidente Lula entregou agora há pouco o selo nacional Compromisso com a Alfabetização para 4 mil municípios.
Foram reconhecidos gestores estaduais, distritais e municipais que desenvolveram iniciativas para assegurar o direito à alfabetização das crianças brasileiras.
A repórter Graciele Bittencourt acompanhou a cerimônia e traz mais informações. Boa noite, Graciele. Explica pra gente o que é esse selo.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. O selo é parte de uma estratégia maior, lançada pelo governo federal em 2023. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que visa garantir que as crianças brasileiras saibam ler e escrever até o fim do segundo ano do ensino fundamental. Todos os estados e quase todos os municípios do país aderiram e se comprometeram a perseguir a meta. A iniciativa não propõe assim uma resposta única para todo o país. Cada estado e cada município podem elaborar a estratégia de alfabetização mais adequada ao seu território. O governo federal fornece assistência técnica e financeira. O repasse já chegou a R$1,3 bilhão. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre o compromisso de alfabetização com as crianças brasileiras.
O compromisso nacional não é apenas uma política pública, é um compromisso de justiça social. Lembrar o que estamos fazendo aqui hoje vai muito além de um prêmio, de um reconhecimento. E estamos aqui hoje reafirmando o compromisso de um país inteiro com a alfabetização das nossas crianças. Voltem para os seus municípios e tenham orgulho de dizer: o meu município tem compromisso com a alfabetização das minhas crianças, da minha cidade.
Graciele, o MEC também lançou uma plataforma, né, para professores e gestores locais. O que é essa ferramenta?
Olha, Mariana, essa plataforma é para informar e receber orientações de como atingir a meta. 7.200 articuladores já estão atuando nos municípios e 600 mil educadores estão em processo de formação. E o presidente Lula falou agora há pouco aqui no evento. Ele lembrou dos esforços do governo federal para garantir a merenda escolar e combate à fome na escola. E que a obrigação de todos é garantir a alfabetização das crianças. Mariana, Luciano.
Obrigado, Graciele, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E olha, hoje é dia de volta às aulas em muitas escolas do país.
E naquelas que já iniciaram o ano letivo, uma novidade está trazendo mudança para alunos e professores.
A nova lei que veta o uso de celulares e outros dispositivos com acesso à internet no ambiente escolar.
O Ministério da Educação elaborou guias para ajudar as escolas e redes de ensino nesse processo.
Bruno Ribeiro, de Brasília, tem 17 anos e nunca teve um celular por decisão dos pais. Ele acha positivo ver os amigos longe da tela na escola.
Muita gente ficava no recreio no celular, ficava jogando, mexendo em rede social. Agora que esse aparelho está banido no recreio, ao invés da gente pegar o celular e ficar todo mundo mexendo no celular, a gente está inventando de trazer um jogo de tabuleiro.
Letícia Mena estuda na mesma escola de Bruno e garante que sabia a hora de usar e a hora de guardar o telefone. Mas agora vai ter que se acostumar com a mudança.
Sempre era com forma, tipo, usar slides, fazer alguma pesquisa que o professor às vezes perguntava. Queria tirar alguma dúvida, a gente pesquisava na internet.
Com a lei que restringe o uso dos celulares nas escolas, alunos e professores estão tendo que se adaptar. Para ajudar nesta transição, o Ministério da Educação lançou dois guias sobre o assunto, voltados para as escolas e as redes de ensino. O material lista, por exemplo, os casos em que é possível usar o celular. O uso fica restrito durante aulas, intervalos e recreios. Mas o aparelho continua permitido para fins pedagógicos, com autorização do professor, além de casos de acessibilidade, saúde e segurança. Outra orientação é que as escolas estabeleçam espaços seguros para o armazenamento dos celulares durante o horário escolar e que ofereçam formação e treinamento aos educadores que estão lidando com as mudanças. Ana Elisa Dumont, presidente do Sindicato Nacional das Escolas Particulares no Distrito Federal, lembra que a restrição já existia em algumas escolas e que agora é preciso uma mudança cultural.
A nova legislação, ela traz uma limitação muito maior. Com isso, está sendo uma adaptação para as escolas particulares, como vai ser para as públicas também, porque é uma mudança de cultura que exige tanto dos funcionários, dos colaboradores das escolas, como dos alunos e das famílias.
Os guias do MEC também orientam que as escolas estimulem o convívio e a interação social entre os estudantes e que promovam espaços de escuta e acolhimento sobre o tema. Beatriz Mendes, que é coordenadora pedagógica da escola que citamos no início da reportagem, diz já perceber avanços após a lei.
Pelo que eu tenho visto, assim, relatos dos professores, é que a gente tem uma melhora ali, né, com a redução das redes sociais, né, a redução da utilização do celular, das telas, até porque a gente sabe que isso entra em outro aspecto. No aspecto emocional, no aspecto de saúde mental.
Os guias informativos podem ser consultados em macred.mec.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulga amanhã a segunda convocação para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado.
A lista inclui candidatos dos 9 cargos que precisam de cursos de formação, além das listas de espera dos blocos 1 a 7.
Segundo o Ministério, a nova convocação ocorre após 170 candidatos desistirem ou não confirmarem a participação. Com isso, a classificação mudou e alguns candidatos que estavam provisoriamente eliminados puderam ser chamados.
Nos últimos dois anos, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, recusou crédito de quase 730 milhões de reais a produtores rurais que desmatam.
As atividades irregulares foram identificadas por meio de uma plataforma de monitoramento de biomas via satélite, adotada pelo BNDES em fevereiro de 2023.
Foram recebidos 3.461 alertas de desmatamento nesse período, o equivalente a 1,12% das 309 mil solicitações de crédito rural encaminhadas ao banco.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém prisão preventiva de Monique Medeiros.
Para o STJ, Chiquititas não é marca notoriamente reconhecida a ponto de tornar imprescritível ação contra registro indevido.
Justiça Federal condena o município de São Luís, no Maranhão, a coibir poluição visual no centro histórico da capital maranhense.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve nesta segunda-feira a prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada de participar do homicídio do próprio filho, o menino Henri Borel, em 2021.
O pedido de soltura foi feito pela defesa de Monique após ter sido agredida por outra interna na prisão.
Antes de avaliar o caso, Gilmar Mendes solicitou informações à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. O órgão relatou que Monique Medeiros está em cela separada e que realiza atividades como banho de sol em horário diferente.
Dessa forma, o ministro considerou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro adotou medidas para salvaguardar a integridade física da detenta.
STF anula a decisão da Justiça Federal em Minas Gerais que havia concedido a um ex-juiz federal valores retroativos de auxílio alimentação.
A decisão foi tomada em recurso extraordinário apresentado pela União, Marcelo Della Libera.
De acordo com o recurso, o ex-juiz entrou com uma ação na Justiça Federal para cobrar os valores do período entre sua entrada na carreira em 2007 e a edição de uma resolução de 2011 do Conselho Nacional de Justiça que prevê a simetria entre a magistratura e o Ministério Público e a equiparação de vantagens. Ao analisar o caso, o ministro Flávio Dino verificou que a decisão questionada contraria a súmula vinculante 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimento de servidores públicos apenas com fundamento no princípio da isonomia.
Marca Chiquititas não é notoriamente reconhecida a ponto de tornar imprescritível ação contra registro indevido.
Segundo o STJ, esse caso se inclui na regra geral da Lei de Propriedade Industrial, que prevê o prazo de 5 anos para se ajuizar a ação. Fátima Uchoa.
O SBT, titular dos direitos autorais da novela Chiquititas e responsável pelo licenciamento de produtos que exploram imagem e título, e a SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal, que usa imagem e título em água de colônia, ajuizaram ação de nulidade de marca contra uma empresa de cosméticos que usou o nome Chiquititas. Ao reformar a córdão do TRF2, a terceira turma do STJ concluiu que a ação foi ajuizada após 5 anos da concessão do registro da marca, que não é notoriamente reconhecida para afastar a prescrição e possibilitar o ajuizamento a qualquer tempo. A relatora foi a ministra Nancy Andreghi.
Gravadora não terá de indenizar ex-presidente por reversão de justa causa.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Larissa de Paula.
O ex-presidente de uma gravadora de música foi demitido por justa causa, sob acusação de fraude e manipulação dos resultados da empresa. Na Justiça Trabalhista, ele conseguiu reverter a justa causa, além do pagamento de indenização no valor de R$1 milhão. Ao ser condenada, a gravadora recorreu e a seção 1 em dissídios especiais do Tribunal Superior do Trabalho afastou a indenização, porque os danos morais não foram comprovados.
Justiça Federal condena município de São Luís, no Maranhão, a coibir poluição visual no centro histórico da capital maranhense.
A determinação é para que seja retirado o material publicitário irregular no prazo de 60 dias. Vanessa Pereira.
De acordo com a ação apresentada pelo Ministério Público Federal, a poluição visual compromete a integridade do conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Na sentença, a Justiça Federal rejeitou a alegação do município de que a responsabilidade pela poluição visual deveria ser compartilhada com o IPHAN e com as empresas exploradoras de publicidade. Segundo a decisão, o município tem a obrigação de preservar o patrimônio cultural.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relatora da CPI das VETs cita pressão para o fim das investigações.
Comissão vai analisar projeto para facilitar a recuperação de valores roubados via PIX.
CPI do crime organizado já tem apoio para ser instalada no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
A relatora da CPI das Betes afirmou que há uma pressão pelo fim das investigações, mas destacou o apoio do presidente do Senado aos trabalhos da comissão.
Os integrantes do colegiado voltam a se reunir no próximo dia 18, com o calendário da votação de requerimentos e de novos depoimentos. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Desde sua instalação no dia 12 de novembro, a CPI das BETs já realizou 6 reuniões para a votação de requerimentos e oitivas. Entre elas, a do secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, e de empresários de apostas online. Os trabalhos da comissão deverão ser retomados no dia 18. Ao citar pressões pelo fim da CPI, a relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, destacou o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para avançar nas investigações.
E o compromisso do senador Davi foi de apoiar a nossa CPI. Isso é de extrema importância no momento em que a gente percebe uma intenção de alguns em simplesmente acabarem com a CPI.
Ao citar o apoio da Polícia Federal nas investigações, Soraya Tronic disse que a CPI deverá ser encerrada no dia 30 de abril.
A CPI ela é muito complexa e investiga vários veios desta ação criminosa, a evasão de divisas, a lavagem de dinheiro, crime organizado, o que eles fazem neste meio. Mas vamos trabalhar com afinco para não estender por tanto tempo isso.
Na volta dos trabalhos, os senadores da CPI das BETs deverão votar mais de 100 pedidos de informações e convocações.
E o relatório da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve ser apresentado nesta terça-feira.
Instalada em abril do ano passado, a comissão investiga as denúncias e suspeitas de combinação de resultados no futebol brasileiro. Repórter Pedro Pincer.
Apresentado nesta terça-feira, o relatório final deverá ser votado na quarta-feira. Segundo o relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, os supostos criminosos buscavam principalmente goleiros, zagueiros e laterais para a manipulação das partidas, além de clubes com poucas chances de subir de divisão. Ele afirmou que o relatório traz o certo, a transparência, o justo e a honestidade.
Aqui as pessoas são pessoas que realmente querem definitivamente colocar tudo a limpo, querem abrir as caixas pretas, vamos dizer assim, dessas casas lotéricas, dessas casas de aposta que existem no nosso país.
Os senadores deverão também pedir à Polícia Federal informações sobre a transferência internacional do empresário William Rogato. Conhecido como Rei do Rebaixamento, ele foi preso pela Interpol no início de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor vai analisar um projeto de lei que pode facilitar a recuperação de valores transferidos por meio de fraude com o uso do Pix.
De acordo com o projeto, a devolução dos valores não cancelaria eventuais sanções civis e penais aos envolvidos no crime. A proposta está sob análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que será votado nas comissões de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor e de Assuntos Econômicos determina que, verificada a fraude via Pix ou outros arranjos similares de pagamento, os bancos e fintechs devem identificar as instituições financeiras envolvidas, bloquear temporariamente os valores transferidos e promover a restituição ao consumidor lesado. Para o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, é importante incluir expressamente essas medidas no Código de Defesa do Consumidor.
Além de manter as instituições que prestam o serviço obrigadas a observar as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, cristaliza em lei a necessidade de regras e processos para proteger o consumidor contra este tipo de fraude e torna as instituições que eventualmente não cumpram o regulamento também elas sujeitas à aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Ainda de acordo com o projeto, a devolução dos valores não cancela eventuais sanções civis e penais aos envolvidos no crime.
E crimes virtuais, como estelionatos e fraudes comerciais cometidos pela internet, podem ter as penas agravadas, de acordo com um projeto de lei em debate no Senado. Hoje, a pena para quem pratica tais golpes é de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Com a medida, a pena seria aumentada em 2/3.
O projeto deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Caso seja aprovado e não haja pedido para análise em plenário, será enviado direto para a Câmara dos Deputados. O texto já recebeu o aval da Comissão de Comunicação e Direito Digital, onde teve relatório do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Para ele, casos de lojas falsas, estelionato sentimental e simulação de serviços governamentais são alguns dos principais golpes do ambiente digital. Por isso, uma punição mais severa poderia reduzir esses crimes, além de aumentar a proteção dos cidadãos.
Temos a convicção de que a adoção de medida legislativa proposta contribuirá sobremaneira para a erradicação dessas práticas criminosas que têm causado consideráveis danos à sociedade brasileira.
O relator do orçamento de 2025 defendeu que a sociedade não demonize as emendas parlamentares que bancam obras e projetos nos municípios.
O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal ainda divergem sobre a liberação desses recursos. Repórter César Mendes.
A votação da Lei Orçamentária de 2025, ainda em análise na Comissão Mista de Orçamento, envolve uma série de ajustes pelo relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Entre os desafios está conciliar as novas regras sobre emendas parlamentares com as necessidades dos municípios. Ângelo Coronel avalia que é preciso parar de demonizar as emendas, já que a maior parte dos recursos é destinada para a saúde pública.
50% das emendas parlamentares vão para essas áreas de saúde. Só que muitas vezes a narrativa é mal explicada e termina as emendas se transformando como se fosse num monstro.
Ângelo Coronel disse que há uma crise generalizada nos municípios este ano porque os prefeitos não dispõem dos recursos necessários para a gestão da saúde.
E a chamada CPI do crime organizado já tem um número de assinaturas necessário para ser instalada. O objetivo do colegiado, segundo o autor da iniciativa, é ouvir especialistas em segurança pública e profissionais que atuam na área para buscar soluções no combate à violência.
Com as assinaturas, o requerimento para a criação da CPI já pode ser lido no plenário para sua posterior instalação. Os detalhes com o repórter Janaína Araújo.
Além das 27 assinaturas necessárias para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, também demonstrou apoio à iniciativa o recém-eleito presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A informação foi dada pelo senador que propôs a CPI, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, para quem o tema precisa da atenção do parlamento.
Em entrevista à TV da Assembleia Legislativa de Sergipe, ele apontou que as soluções precisam vir de quem entende e lida com a questão.
A violência é talvez o maior problema que o Brasil enfrenta há muito tempo. E a gente tem que fazer o enfrentamento dessa situação com técnica e com qualidade. A gente tem que dar espaço para os profissionais de segurança pública que efetivamente conhecem o tema, atuam enfrentando as facções, as milícias, e vão ter capacidade de mostrar para os senadores e para os brasileiros o que a gente tem que mudar de legislação, o que a gente tem que melhorar na atuação da justiça, quais são os investimentos que devem ser feitos, por onde o dinheiro é escoado.
Depois de ter número suficiente de assinaturas para a criação da CPI do crime organizado, o requerimento apresentado pelo senador Alessandro Vieira precisa ser lido em plenário. Em seguida, será aberto prazo para que os líderes dos partidos indiquem os membros que vão compor o colegiado.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário deve continuar votando projetos de consenso entre os deputados.
Hugo Mota cobra a atuação do governo para baixar o preço dos alimentos.
Câmara defende mulheres que fogem de relações abusivas internacionais.
A procuradora da Câmara defendeu as chamadas mães de aia em julgamento no STF. Entenda a questão sobre guarda de filhos em processos internacionais na reportagem de Lara Rage.
A procuradora da Mulher na Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu no Supremo Tribunal Federal as chamadas mães de aia, mulheres brasileiras que voltam ao país fugindo de relacionamentos abusivos e violentos com estrangeiros, mas acabam perdendo a guarda dos filhos devido a uma interpretação da Convenção de Haia. O tratado internacional visa facilitar o retorno de crianças retiradas ilegalmente de seu país de origem. Soraya Santos participou da primeira sessão de julgamento no STF da ação direta de inconstitucionalidade em que o PSOL questiona um dos pontos da Convenção de Haia.
Como é que esse Brasil vai receber essa mulher? O que tem acontecido com essa mãe? O que tem acontecido é que a AGU, a Advocacia Geral da União, que tem o papel de resguardar os atos do Estado, ele vai lá e diz, não, isso é sequestro internacional de criança, devolva a criança. Então você veja, aquela mulher que pisa em solo brasileiro, ela é considerada sequestradora internacional, já fica em estado de fuga, tem seus filhos arrancados pela Polícia Federal em nome de um tratado.
De acordo com a Convenção de Haia, em casos de violação de direito de guarda, criança ou adolescente deve ser devolvido imediatamente ao país de origem. A exceção são os casos em que ficar comprovado o risco grave de, no retorno, a criança ser submetida a perigos de ordem física ou psíquica. Na ação, o PSOL pede que essa exceção seja estendida aos casos de suspeita de violência doméstica, mesmo que as crianças ou adolescentes não sejam vítimas diretas dos abusos, e sim a mãe. Na sessão do STF, a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que falou pelo partido, disse que existem 96 ações na justiça brasileira envolvendo a Convenção de Haia, sendo que 58% dos casos envolvem violência doméstica contra mulheres. Mas em apenas 8% deles foi reconhecida essa situação pelo Estado brasileiro e a criança não teve que ser repatriada e afastada da mãe. A deputada chamou atenção para a dificuldade de se juntar provas da violência doméstica e defendeu a validade da palavra da vítima como prova.
Então vejam a situação dessas mulheres que chegam ao nosso Brasil, que precisam de acolhimento, que precisam de proteção, que fogem com seus filhos em muitas situações. E, apesar dos nossos princípios constitucionais, os nossos tratados de proteção da criança e das mulheres, apesar da jurisprudência das cortes, tanto da Suprema Corte como do STJ, a gente não tem a consideração e a relevância da violência doméstica nesses julgamentos. E nem a palavra da mulher como valor probatório.
Na sessão do STF, a Advocacia-Geral da União defendeu a procedência parcial do pedido, exigindo a comprovação da violência doméstica para que se configure risco de grave perigo físico e psíquico à criança. A procuradora da mulher, Soraya Santos, por sua vez, lembrou na sessão que a Convenção de Haia foi assinada há cerca de 40 anos e, ao longo desses 40 anos, o Brasil aprovou leis de referência na proteção da mulher, a exemplo da Lei Maria da Penha.
Foi sancionada em outubro de 23, é a Lei da Guarda Compartilhada. Ela traz duas exceções para não permitir o compartilhamento das crianças dessa guarda. E uma delas é o simples risco, o iminente risco de violência do lar. Vejam, não estamos aqui falando de comprovação, estamos chamando a atenção do simples risco, porque é dever do Estado a proteção dos seus e da dignidade.
O julgamento da ação foi suspenso pelo presidente do STF, relator do caso, Luiz Roberto Barroso, e o voto dos ministros será dado em sessão futura, em data ainda não definida. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Educação. Florentino Neto, do PT, que atuou na criação do curso de medicina da UFDPAR, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, elogia os esforços da bancada do Piauí para viabilizar agora a obra do hospital universitário.
Então, o internato e as residências médicas da UFDPAR, que hoje funcionam no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, passarão a funcionar no Hospital Universitário da UFDPAR em Parnaíba. E o ano passado eu consegui que a bancada, de forma uníssona, coesa, colocasse recursos para a contratação do projeto do Hospital Universitário. E este ano nós estamos colocando recursos para que a Universidade Federal do Delta do Parnaíba possa iniciar a construção do Hospital Universitário.
Florentino Neto espera que a obra do Hospital Universitário seja realizada num curto espaço de tempo. Ele afirma que a bancada do Piauí tem atuado de forma coesa para acelerar o processo e trazer benefícios para as pessoas menos favorecidas.
E eu estou buscando a cada dia lutar junto ao Ministério da Educação, junto à EBSE e junto com a UFDPAR, que a gente possa ter esse projeto, que é um projeto que vai dar atenção à saúde das pessoas, principalmente das pessoas menos favorecidas, das pessoas que precisam do SUS. E ao mesmo tempo vai favorecer a formação e a especialização de médicos em Parnaíba.
Saúde. Avança na Câmara projeto que cria subsistema de saúde para doenças raras com prazo para tratamento. A repórter Gabriela Vieira tem os detalhes da proposta que junta 30 projetos de lei.
As doenças raras são condições médicas que afetam um número pequeno de pessoas. Mesmo assim, no Brasil, 13 milhões de pessoas são atingidas por alguma dessas doenças, segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde informou que existem mais de 5 mil tipos de doenças raras e que elas atingem, em sua grande maioria, crianças. No entanto, podem se manifestar durante a fase adulta de forma progressiva, degenerativa e incapacitante. Por não ser tão comum a ocorrência de condições raras, o Ministério da Saúde indica que equipes de saúde enfrentam dificuldades em prestar os cuidados necessários e estabelecer diagnósticos. Para melhorar o atendimento a esse grupo menor de pessoas, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou um projeto que torna obrigatória a notificação de doenças raras na rede de saúde pública. O relator na comissão, o deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, juntou 30 projetos sobre o tema. A proposta final altera principalmente a Lei Orgânica de Saúde para determinar a criação de políticas de incentivo ao desenvolvimento de medicamentos e estimular a educação continuada de profissionais da saúde para identificar doenças raras. A proposta sugere também a criação de um subsistema de atenção às doenças raras. A partir dele, o SUS, Sistema Único de Saúde, deverá oferecer exames para diagnóstico em até 30 dias e o primeiro tratamento deve acontecer em 60 dias. Daniel Agrobon defende que outras doenças já têm um tipo de tratamento com prazo estipulado, como o câncer. Por isso, ele afirma que esse projeto trata de investimentos de pesquisa para que essas doenças raras sejam diagnosticadas com precisão e no momento certo.
Esse momento que nós estamos falando hoje desse projeto é aonde esse projeto ele está trazendo principalmente a questão de prazos para que as pessoas que realmente são diagnosticadas com doenças raras possam ter um prazo para que ele possa ter esse tratamento e iniciar então esse processo para que ele possa então ter essa cura dessa doença.
Apesar dessas doenças raras afetarem de maneira diferente as pessoas, alguns casos podem ser mais graves e levar até a morte. As causas são diversas, podendo ser por fatores genéticos, ambientais, infecciosos e imunológicos. Em relação ao resto do mundo, o Ministério da Saúde indica que 3 a 6% das pessoas podem ser afetadas por alguma doença rara em algum momento da vida. Os dados equivalem a uma estimativa entre 260 a 440 milhões de pessoas pelo planeta. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Cultura.
Fez do PL de São Paulo cobra mais fiscalização dos investimentos em cultura para assegurar que os recursos públicos sejam distribuídos de forma justa, beneficiando também artistas independentes e projetos regionais. O deputado acredita que a transparência na aplicação da verba é fundamental para evitar privilégios.
Enquanto secretário de Cultura, eu fui muito atacado por propor uma fiscalização mais rigorosa. Afinal de contas, a gente está falando do dinheiro do pagador de impostos. Então, nada mais óbvio e comum que a gente queira cuidar do dinheiro da nossa casa, da nossa família, que é o povo brasileiro. A cultura deste governo é distribuir dinheiro para artistas já consagrados, para artistas que não precisam desse dinheiro.
Mário Frias acrescenta que não é contra o financiamento cultural, mas questiona a forma como os recursos são destinados. O parlamentar reforça a necessidade de um controle mais rigoroso para garantir que os investimentos cheguem a quem realmente precisa.
Meio Ambiente.
Comissão de Constituição e Justiça aprova a permissão para reaproveitar dados de licenciamento ambiental. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que permite o aproveitamento de dados de licenciamentos ambientais anteriores no caso de empreendimentos ou atividades na mesma região, desde que considerado o tempo decorrido entre a coleta dessas informações e a nova solicitação de licenciamento. Caberá ao empreendedor solicitar ao órgão licenciador a utilização das informações. Fica permitido também o uso de dados secundários, como aqueles presentes em pesquisas científicas realizadas no país. Atualmente, a cada novo pedido de licenciamento ambiental, um novo estudo ambiental com novos diagnósticos costuma ser exigido. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, deveria ser feito um estudo de impacto ambiental para cada novo pedido. Ele votou contra o projeto.
É um facilitário para não se ter o rigor com o cuidado ambiental que os tempos de colapso planetário, quando se trata de ambiente e clima, exigem. Então, nós entendemos que o aproveitamento de informações de estudos de impacto ambiental pretéritos anteriores para licenciamento de outros empreendimentos na mesma região é temerário. Não leva em conta, inclusive, as alterações ambientais e climáticas aceleradíssimas do nosso tempo.
O relator na comissão, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, por outro lado, afirmou que a proposta trará economia e facilitará o desenvolvimento da infraestrutura no país.
É fundamental para a nossa matriz energética e também para a nossa infraestrutura, né? Hidrelétricas, barragens, rodovias, hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos, é um ganho muito significativo para o nosso país, é o que os países desenvolvidos fazem, né? Não faz o menor sentido você ter estudos recentes de uma mesma área tratando sobre os aspectos ambientais e você não poder aproveitar.
A proposta que veio do Senado já pode retornar para nova análise dos senadores. O texto retorna ao Senado porque foi modificado pelos deputados. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Transportes.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, ressalta o esforço para terminar as obras de pavimentação da BR-319, especialmente os 405 quilômetros do chamado Trecho do Meio. De acordo com o deputado, o entrave maior tem sido a liberação da licença ambiental necessária, ainda que o governo federal apoie a obra.
A BR-319 é um sonho não só para o estado de Roraima e Amazonas, mas para toda a Amazônia Ocidental. Ela permitirá essa interligação nossa com o estado de Rondônia, com o estado do Acre e também com o restante do Brasil. E nós só pleiteamos uma estrada, ela já existe a estrada. E eu, particularmente, estou muito otimista para que a gente possa ter a conclusão do licenciamento ambiental.
Sidney Leite ressalta o compromisso do Poder Executivo com a infraestrutura da região, destacando a construção de pontes e de unidades das Polícias Federal e Rodoviária Federal e de órgãos ambientais. A expectativa é que, em breve, a rodovia deixe de ser um problema e passe a impulsionar o desenvolvimento econômico amazonense.
Estamos dialogando com o governo e com os órgãos competentes a criação de unidade de conservação ao lado desses 400 quilômetros para que a gente possa ter essa viabilidade. E ela é estratégica e necessária para tirar o Amazonas e o estado de Roraima do isolamento e fazer a interligação da Amazônia Ocidental. E nós vamos continuar lutando e trabalhando para viabilizar a BR-319.
Presidência.
Presidente da Câmara afirma prioridade para a agenda econômica e mostra preocupação com a alta de preços. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a situação dos altos preços dos alimentos não tem soluções fáceis e requer decisões do governo que passam pela questão fiscal. Segundo Mota, é preciso uma atuação do governo com responsabilidade fiscal, enfocando corte de despesas. O presidente da Câmara deu uma entrevista coletiva após uma solenidade no município de Conde, na Paraíba.
O que é que está acontecendo com os alimentos? Você está tendo alta dos alimentos porque nós estamos tendo toda uma vinculação à política internacional. Você tem a alta do dólar, você tem fatores que acabam interferindo diretamente nesse ponto. E para que isso seja resolvido, passa por uma política de enfrentamento da questão fiscal do país. Medidas tomadas de forma superficial não trazem uma constância e uma estabilidade de médio longo prazo. Eu penso que a discussão acerca da mudança de rumo no que diz respeito à economia, o governo tendo mais responsabilidade para discutir corte de gastos, discutir despesa, é o que, na minha avaliação, irá resolver.
Mota voltou a defender a pauta econômica como uma agenda prioritária da casa. Ele reafirmou a disposição dos parlamentares de colaborar para mudar o momento econômico de altas taxas de juros e dólar alto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Votação.
Ao longo desta semana, a Câmara deve continuar votando projetos de consenso entre os deputados. O repórter Cid Queiroz conta como será a pauta da semana.
Com os deputados ainda negociando a distribuição dos comandos das comissões, o plenário retoma aos poucos o ritmo de trabalho, com votações de projetos consensuais indicados pelos partidos no final do ano passado. É o que explica o líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, de Alagoas.
Vamos resgatar das últimas propostas feitas pelos líderes ao final do ano legislativo anterior, matérias que não foram possíveis votar ao final do ano, porque ainda na última sessão, que teriam propostas apreciadas, foram prejudicadas as apreciações por falta de quórum.
Nessa segunda semana, os deputados vão votar o projeto que regulamenta a profissão de alpinista industrial, o projeto que institui o Dia Nacional para a Ação Climática, o projeto que institui a Política Nacional de Enfrentamento ao Papilomavírus, proposta reforçando que a aproximação de agressor constitui descumprimento de medida protetiva, mesmo quando consensual, projeto que suspende o credenciamento de instituição de ensino por negar matrícula de alunos com deficiência e a proposta que revoga vários dispositivos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em desacordo com a Constituição Federal ou com outras legislações. O Colégio de Líderes fechou o acordo de procedimentos em que resgata as votações exclusivamente presenciais e a divulgação antecipada da pauta. Para o líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, as medidas asseguram mais previsibilidade para a pauta.
Está havendo uma transformação grande nos procedimentos aqui. A sessão começar às 16 horas é um grande avanço. As reuniões de líderes que aconteciam na terça e os projetos iam direto para o plenário vão acontecer agora na quinta-feira. Tem que ter relatório pronto, tem que ter a pauta divulgada uma semana antes. Isso garante previsibilidade.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquile Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica agora com o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
Você sabia que pode ajudar o Tribunal de Contas da União a fiscalizar o uso dos recursos públicos? O TCU conta com a participação da sociedade para fazer o trabalho de controle das contas do governo. Por meio da ouvidoria, a população pode fazer denúncias, comunicar atos ilícitos praticados por agentes públicos e pedir acesso a informações. As manifestações recebidas são encaminhadas para as unidades técnicas para serem apuradas. Os dados pessoais fornecidos pelo cidadão são protegidos e mantidos em ambiente controlado e seguro. O atendimento da ouvidoria pode ser feito pelo site do tribunal, por telefone ou de forma presencial. Também é possível marcar atendimento em Libras, a língua brasileira de sinais. Acesse mais detalhes em portal.tcu.gov.br/ouvidoria.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.